Muito bem, nós vamos conversar neste momento com o presidente do Hospital de Caridade Frei Clemente de Soledade, Carlos Alberto Rocha, carinhosamente o chamamos de Beto Rocha, sobre a atual situação do Hospital Frei Clemente, diante da pandemia, diante de questões de gastos, aumentos nos remédios, enfim. Como é que está o Hospital Soledadense nesse momento, presidente Beto Rocha? Para os ouvintes da tua Rádio Cristal. Bom dia.
Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação a gente poder vir trazer essas informações a toda a comunidade, a toda a região, porque o hospital hoje representa o último suspiro da vida de uma pessoa. Nessa situação de pandemia, as pessoas se valem do hospital. E nós estamos numa encruzilhada muito grande agora. Ou cumprimos o que deve ser feito, todos os protocolos, ou chutamos para o alto e vamos enfrentar o que vem pela frente. Então, o Frei Clemente está aqui para ajudar, para defender, para lutar por sua vida. E também tem as suas dificuldades, né? Quando já conversamos, nós vamos expor todas as situações envolvendo o Frei Clemente e os seus atendimentos.
Bom, o senhor falou em atendimentos. Isso é extremamente importante falar sobre os atendimentos no pronto-socorro, no PS do Hospital Frei Clemente. Existem algumas orientações que, por vezes, são necessárias colocar. Quais seriam essas principais orientações para os nossos ouvintes nesse momento?
O pronto-socorro do Hospital Frei Clemente, ele foi criado no sentido de urgência e emergência, atendimento de urgências e emergências. Com o longo do tempo, as pessoas passaram a procurar para fazer consultas, mas hoje não há mais essa necessidade devido ao vasto número de postos de atendimentos do SUS e consultórios médicos particulares, privados e por planos na Soledade e na região. Em todos os municípios da região, são bem servidos por consultórios médicos, são bem servidos por postos do SUS completos e equipados. Então não preciso mais vir ao hospital para pegar a sua consulta. Devemos deixar sempre o pronto-socorro para urgências e emergências. O que que são? Olha, uma dor no peito pode ser uma urgência, pode ser um infarto que a pessoa está tendo, pode ser um problema. Então vem aqui, não vai em outro lugar, venha direto aqui. Agora aquela consultinha, dor de garganta, um espinho no pé, essas coisinhas assim, isso aí vai no posto do SUS e eles então verão da possibilidade e a necessidade de encaminhar para cá. Daí o médico vai conversar com outro médico. Porque hoje estamos enfatizando mais isso, porque daqui para frente será essa a tônica do hospital. Vamos priorizar na triagem urgências e emergências. Porque ali é a entrada do vírus, é a entrada do vírus do Covid, da pandemia. Já era antes com meningite, tuberculose, outras coisas, mas hoje o vírus está aqui no hospital. O lugar dele, do vírus, é aqui mesmo. As pessoas vêm se tratar, o vírus fica aqui ao redor. Então, quanto menos chegar aqui por casos sem necessidade, muito melhor. Diferente do centro diagnóstico lá em cima, onde entra para fazer os exames, ultrassom, tomografia. Lá, a parte de cima ali não tem esse problema. Agora no PA, ali o vírus está rodando ali. Por mais que você cuide, por mais que você faça as infecções, o vírus está ali. Não queremos que ninguém venha para cá com uma dor de garganta, por exemplo, e acabe pegando o vírus. O uso do pronto atendimento, 24 horas, urgências e emergências. Aquelas que são trazidas pelo SAMU, pelas ambulâncias, são encaminhadas pelos postos de saúde, pelos médicos, e aquelas situações que a pessoa está em casa, caiu, um familiar trouxe, uma fratura, coisa assim, que vai ser estabilizada e encaminhada, porque o hospital não tem traumatologia pelo SUS, não tem traumatologia contratada para atender as pessoas aqui. Precisa de recurso para ter isso, precisa que alguém pague para ter isso, porque tudo ali é pago, Marquinhos, temos que pagar, temos as despesas para pagar aí. Tem que ter a contrapartida. Então, novamente, frisando, usar o pronto-socorro e usar a vinda ao hospital somente em caso de urgência e emergência. Não fique com emergência, com urgência em casa. Venha para o hospital. O lugar de doença é no hospital. Mas evite aquelas doenças mais que você pode tratar no seu médico particular, no consultório ou até no posto do SUS.
O senhor falou dessa questão de PA, o pronto atendimento. Muitas vezes se percebe uma certa aglomeração, fluxo de pessoas que chegam ali. Qual é a orientação dos funcionários do hospital diante desta aglomeração?
Infelizmente não há o que fazer, Marcos. Por exemplo, ontem veio um paciente com um problema e tinha cinco, seis familiares ao redor. Não tem o que fazer, eles vão ficar ali fora, vão ficar. Se orienta de maneira geral que não mantenha proximidade tão grande a ponto de correr em risco. E até pedimos que não venham para o hospital em grande número de pessoas. As visitas estão proibidas de verdade. Então, é que as pessoas não façam esse tipo de chegada ao hospital sem necessidade, porque se você veio bem aqui, pode levar uma porcaria daqui, né? Levar um vírus desse para casa, para outros lugares, ser contaminado aqui. E a responsabilidade é sua. Então, não tem o que tu fazer, não tem como tu dispersar, não tem a não ser orientar e dizer: olha, não é o momento, não é a hora, não é a hora de fazer visita, não é a hora de vir aqui, não é a hora de aglomerar. Mas a gente nota, assim, e as pessoas. Quando tem, por exemplo, um parto, vem toda a família esperar ali. Tu vai botar onde? Tu não pode trazer aqui para dentro, infelizmente. As pessoas acabam ficando aqui na rua, ali fora, na frente. Então é sempre assim uma apreensão para os familiares, que a gente entende que eles querem estar junto, mas também nós não temos como evitar e como dizer para eles não fiquem. E só pedimos a colaboração e a contribuição de cada um.
Ala Covid, qual a realidade hoje? Os quartos da UTI e também a ala um pouco mais separada. Como é que está essa situação?
Nós temos a ala Covid hoje que a gente chama de isolamento. A área de isolamento começa ali no posto 2 e vai até o final. Nós, semana passada, ampliamos em 6 leitos na ala de isolamento, sendo 10 da UTI que já tinha, desde o começo, e passamos então a ter 18 leitos de enfermaria. Se tu olhar na entrada ali, só salvou o elevador agora, tudo para lá está reservado para a ala Covid. Por quê? Necessidade. Houve uma precisão, houve um grande número de infectados e acabaram sendo colocados ali para não ter que abrir outros pontos do hospital. Nós não temos pessoal disponível para abrir, para fechar um outro posto e transformar a ala Covid. Ali é a área de isolamento. Com relação à UTI, nós tínhamos contratado com o governo do estado, quem nos paga é o governo do estado, através de um convênio com o Ministério da Saúde, que ele recebe e repassa. Nós tínhamos inicialmente 6 leitos, depois um bloco de 4 leitos, quase nunca juntos. Contratava 6 leitos ou contratava 4 leitos. Passamos a maior parte do tempo de 2021 agora com 4 leitos contratados, recebendo R$ 1.600 por dia por leito. E passamos a maior parte de 2021 com 6 a 10 pacientes, de 6 a 10 pacientes internados na UTI
A um custo de?
e recebendo por 4.
E a um custo de?
E o custo, além de ter mais pacientes do que o que nós estávamos contratados, o custo gira no mínimo R$ 4.000. Há um ano atrás, os 1.600 cobria todos os custos. Era perfeitamente aceitável e viável nós manter a UTI. Mas a medicação, principalmente a medicação, foi o grande vilão e que nós não tivemos como correr. Nós e os outros hospitais, em nível geral. Por exemplo, um dos medicamentos utilizados para intubação, utilizados no manter a pessoa entubada, ele saiu de R$ 11 para R$ 208 em questão de poucos meses.
Motivo da CPI.
A CPI, ela veio em boa hora e já começou a dar um reflexo. Essa medicação agora, de 200 e pouco, já veio para 200, já está baixando. O deputado que acompanhou aqui a CPI tem uma perspectiva que esse produto venha para R$ 30. Entre tu pagar 11 e pagar 200, tem uma diferença. Entre pagar 11 e 34 não é o ideal, mas pelo menos é muito melhor, né, Marcos? Mas o pior não é isso, Marcos. É que essa medicação sumiu do mercado por longo tempo. Aí um hospital que tinha um pouquinho começou a dividir com outro, nós emprestamos para vários, vários emprestaram para nós. Vamos fazendo essa forma de todos poderem ser atendidos e sumiu do mercado essa medicação e quando apareceu, apareceu com o preço lá em cima. A CPI veio trazer então uma intervenção do governo na indústria e na distribuidora, fazendo com que o preço voltasse à realidade. Mas mesmo assim, Marcos, o prejuízo que nós levamos nesse período foi muito grande. E nós ou tratamos o paciente e damos a medicação, não faltou em nenhum momento a medicação aqui. Teve um momento que a medicação terminaria às 18 horas, era 16, nós conseguimos chegar à medicação para durar mais 10, 20 horas, porque esse, por exemplo, o midazolam, cada paciente usa de 20 a 30 ampolas por dia, a R$ 200 cada ampola. É por horas, então, que tu compra 1.000 ampolas, quantas horas dura? É fácil fazer o cálculo, né? Com 10 pacientes ali. Então, o governo se meteu, dá para dizer, interferiu nesse mercado e conseguiu trazer de volta. Nenhum paciente daqui precisou ser transferido por falta de medicamento, embora chegamos a um ponto de pavor ter colocado todos no gerente, pedindo vaga para eles, para outros hospitais, pedindo ajuda, e não tinha vaga, e vocês recebam, mantêm esses pacientes aí, dizem para nós. Chegou no momento, assim, que 2 horas para terminar a medicação, chegou a medicação, eu considero isso a mão divina, olhando para o Frei Clemente e ajudando as pessoas que estavam aqui, Marcos.
Beto, por fim, chegou informações em relação a aglomerações, festas clandestinas que haveriam funcionários do Hospital Frei Clemente participando. Chegou ao seu conhecimento essa informação?
Esta oficialmente chegou ao conhecimento que alguns funcionários estariam envolvidos numa festa, não sei exatamente aonde, nem como, nem nada. O nosso RH vai fazer as apurações dessa situação, porque não é recomendado que você faça isso para ninguém, né? Principalmente a eles. Eu entendo que essa pressão que estão todos passando, a vontade de se encontrar, de interagir, eu não sei em que situação foi, em que momento foi, que estavam fazendo, que era, eu só sei que havia uma festa em que teria a presença de alguns funcionários do Frei Clemente. Vai ser apurado. Lá da festa, eles vão ser responsabilizados civil e criminalmente, eu acredito, né? Porque foi feito o boletim policial, eles vão responder lá. E aqui conosco vamos ver o que é a orientação do jurídico e do RH vai nos dar com relação a isso, com relação a eles, talvez mais um apoio psicológico, alguma coisa assim, porque estão todos aqui vestindo a mesma camiseta, que é defender a vida e a saúde, inclusive a deles, dos próprios funcionários. Para tranquilizar a população, Marquinhos, havia aquela notícia que a UTI fecharia, porque nós tínhamos 4 leitos contratados, com 8 pacientes naquele momento usando a UTI, nós não tínhamos condições de funcionamento algum. O Estado contratou 10 leitos de UTI nosso e pagou já esses 10 leitos e vale até o fim do mês. Então, até o fim do mês, nós vamos manter a UTI e vai ser mantido assim enquanto o Estado tivermos contratando e estiver nos pagando, nós vamos manter assim. Precisamos muito da ajuda da comunidade, precisamos muito das emendas parlamentares, porque se nós receber 1 milhão hoje, 1 milhão dá para um mês de medicamentos, Marcos. Não é brincadeira essa situação aqui. E nós prestamos conta de tudo o dinheiro que vem, o dinheiro que entrou a semana passada, já foi a nota para o deputado que mandou recurso para cá. Então, precisamos de todo o apoio que for possível da comunidade e a compreensão também.
Aí, portanto, Paulinho e ouvintes, essa palavra do presidente Beto Rocha, presidente do Hospital aqui de Soledade, Frei Clemente, trazendo todas as situações para que o nosso ouvinte fique por dentro. Portanto, está explicado, está bem claro de tudo que acontece na Casa de Saúde Soledadense. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.